Marta Gameiro, cabeça de lista pelo Círculo Eleitoral de Santarém, pela Alternativa Democrática Nacional. Doutora Marta, começava justamente com a pergunta mais até a nível biográfico para que possamos também dar a conhecer a candidata aos nossos ouvintes. E a pergunta é a seguinte, é quem é que é a Marta Gameiro e como é que surge este convite para encabeçar o Círculo Eleitoral de Santarém às próximas legislativas pelo ADN?
Muito bem, a minha profissão é médica dentista, eu exerço a minha atividade em Orém e Fátima. A minha candidatura ao ADN surgiu após um longo processo que se iniciou em 2020, em que me tornei ativista no contexto da pandemia, contestação no sentido de não achar bem a gestão que foi escolhida tanto pelo governo como pelos países em geral, ao modo como se escolheram gerir a pandemia e depois como foi, de certa forma, obrigatória ou quase imposta, não chegou a ser obrigatória, mas foi imposta a vacinação à Covid. E o meu ativismo surgiu aí, tentar informar as pessoas, tentar descortinar informação credível, pelo qual organizei dois congressos internacionais em Fátima, que reuniram muita gente, e depois através de petições. Neste contexto, surgiu então o convite do ADN para encabeçar a lista por Santarém, para tentar trazer estes temas que, de certa maneira, têm muito a ver com os lobbies que são feitos na Comissão Europeia e em Bruxelas, tanto em Bruxelas como também em Genebra, a nível da OMS, de trazer estes temas para dentro da Assembleia da República.
Muito bem, e já teremos tempo de escalcular um pouco mais esses temas que considera aqui centrais para a sua candidatura, mas eu, até de uma forma mais abrangente, perguntava-lhe, doutora Marta, que fragilizados é que encontra aqui no nosso distrito de Santarém e que retrato atual é que faz do próprio distrito?
É assim, o distrito de Santarém tem nem do que eu me é conhecido, tem alguns problemas mais a nível tanto de saúde, que aliás é o meu foco principal, como em termos ambientais. E são estes dois focos que me parecem de mais urgente resolução. Em termos ambientais, temos as questões tanto das descargas que ocasionalmente acontecem na Ribeira de Seiça, como todos os alertas que a Protejo tem vindo a fazer em relação aos projetos que o governo vem implementar, e até as situações como as construções pela fábrica Verdasca em regiões protegidas ambientais, são mais os temas urgentes. Mas depois, em termos da saúde, temos uma flagrante e crónica falta de médicos de família, que é muito grave aqui no Conselho de Orém, mas que afeta um bocadinho todo o distrito, para o qual até, sejamos sinceros, tanto a Câmara Municipal de Orém como outras câmaras têm tentado resolver e apresentado propostas, mas que, a meu ver, e que vai um bocado ao encontro do que o ADN defende, recorrem-se muito ao excesso de digitalização do Sistema Nacional de Saúde. De certa maneira, parece que é uma solução a digitalizar tudo como forma de tornar as pessoas mais próximas, mas que acaba por enfraquecer o sistema, porque as pessoas já não falam com o médico, falam ou por videochamada ou por um telefonema, não há aquele contacto face a face, aquela relação médico-doente, tanto fazemos apologia na faculdade, mas depois que não se manifesta na prática, e que é só um sinal das grandes fragilidades que gestão que o SNS apresenta, mas que se refletem ao mais básico, que é ter um médico de família a sempre disponível.
E, doutora Marta, uma vez que a sua área também é a saúde, perguntava-lhe, e apesar de ter aqui dito que as câmaras fazem, de facto, esse esforço para a fixação dos médicos, porque é que acha que os médicos, para lá desse excesso de digitalização, não querem fixar-se nas regiões como algumas do Distrito de Santarém e no próprio SNS?
Eu penso que principalmente é o isolamento, que pode não ser evidente à primeira vista, mas que de facto acontece. Que no pós-25 de Abril a população era diferente quando foi construído o SNS. O tipo de população era diferente. Não tínhamos uma população tão envelhecida e as pessoas não iam tanto ao médico. Mas com o progressivo passar dos anos, a população modificou-se. Ou seja, há certas questões que, quando o Sistema Nacional de Saúde foi construído há 50 anos atrás, não existiam, que progressivamente foram se tornando um problema. Por exemplo, um médico de família que vem para cá está sozinho. A maior parte das vezes está sozinho. Não há aquele trocar de ideias com colegas, com aquela gestão de casos clínicos, que é o que muitas vezes não acontece nas cidades. O médico tem uma dúvida, tem sempre um colega à mão para falar. Aqui nos centros isso não acontece. O médico acaba por estar um bocadinho sozinho. Claro que temos agora as redes sociais. Parece estar tudo tão próximo, mas ao menos tão distante. Eu eu acho que o que realmente não faz os médicos não ficarem cá é mesmo este isolamento depois real que vive na sua prática clínica. Querem agora fazer estas unidades de saúde? Talvez resolva o problema, talvez não, não sei, mas o principal fator é mesmo esse, é a falta de convívio com outros colegas e a falta desta ajuda interdisciplinar que não se vive tanto nestes centros e que se encontra com mais facilidade nos grandes centros urbanos.
Gostava também de ouvir sobre temas como educação e habitação. Se calhar começávamos aqui sobre a habitação. Tem sido também, ao longo dos últimos anos, um dos grandes problemas com que os portugueses, e não só, se enfrentam e defrontam. Qual é que é a sua opinião sobre a habitação?
Que as casas estão caras, toda a gente já se reparou, e é um tema recorrente na nossa televisão, e eu disse quase debatido até à exaustão. Nós temos efetivamente problemas de habitação, há várias causas que se podem enumerar, o ADN também tem as suas questões e as suas quesílias e as suas lutas contra, que é apontada como a principal causa, que é a imigração descontrolada, que faz aumentar o preço das casas. Por outro lado, eu penso que mais do que apontar para as causas do costume, eu acho que tem que se começar a valorizar as profissões que são até de alguma maneira postas de lado e que não são valorizadas, mas depois se fazem muita falta. De maneira que é preciso tentar. Costuma-se dizer que os portugueses não gostam de trabalhar ou só trabalham lá fora ou não querem trabalhar e que é por isso que se tem que contratar imigrantes. E depois isto se reflete tanto na questão de não haver casas, como da construção civil, como naqueles trabalhos que ninguém quer fazer. Eu sou da opinião contrária, eu acho que os portugueses querem trabalhar, os portugueses gostam de trabalhar. O que acontece é que muitas vezes encontram lá fora condições que não encontram aqui. E o que eu acho que se devia fazer, essencialmente, é naquelas profissões como os pedreiros, eletricistas, começar pelo básico. Tudo aquilo que é preciso para construir uma casa, tem que se valorizar esse tipo de profissões, aumentar salários, aumentar condições de vida, tornar essas profissões atraentes. De modo a que os nossos portugueses não sintam que emigrar é uma solução, ou que mesmo voltem, que tudo isso depois acaba por reverter esta fuga lá para fora e esta imigração descontrolada para esse tipo de trabalhos. Temos que valorizar os trabalhos mais básicos para depois esse retorno dos portugueses e essa qualificação e valorização desse tipo de profissões acabem por se refletir tanto nas casas como noutras questões da vida civil.
Muito bem, e falou aqui de facto na imigração, imigração descontrolada, perguntava-lhe o que é que a ADN e a própria Marta pensam sobre o tema da imigração, que nas últimas campanhas eleitorais tem aqui também aumentando.
Penso que os patrões, por assim dizer, queixam-se que há falta de trabalhadores e que precisam de mão de obra, e vai encontro um bocadinho da última pergunta que fiz. É assim, a imigração, eu penso que, apesar do ADN não considerar um problema, não se pode ver propriamente como problema. Nós temos que ver é o tipo de imigração trazemos cá para dentro, e não pode ser só uma imigração para tapar buraco. A imigração que trazemos para cá é qualificada, as pessoas que trazem para cá adaptam-se à nossa cultura, a imigração que trazemos para cá funciona cá ficar ou é para se ir embora, porque eu recentemente estive a falar com o dono de uma grande empresa de construção civil aqui da zona e ele dizia-me, epá, realmente quem vem de fora, os atuais imigrantes não sabem muito bem trabalhar nestas coisas. Mas o que é facto é que, por exemplo, se fossem ucranianos ou até mesmo romenos, eram pessoas muito qualificadas e não havia aí ninguém que não quisesse ter um ucraniano a trabalhar para ele. E eu acho que isto reflete um pouco um dos grandes problemas da nossa imigração. Abriram-se as portas para tentar comatar um problema, seja ele de empreendedorismo, seja ele de mão de obra barata, seja ele de nós precisamos disto para ontem, precisamos de gente a qualquer custo, mas depois é só mesmo para tapar buracos, porque depois não se torna rentável. As pessoas que vêm cá para dentro não têm a nossa cultura de trabalho, ou seja, são pessoas que vêm de países onde as coisas vão-se fazendo e nós temos uma cultura de que isto tem que ser entregue amanhã ou anteontem, ou seja, o espírito não é o mesmo. São pessoas com culturas muito diferentes, ou seja, a sua rotina, o seu dia-a-dia acaba por colidir depois com as próprias questões do trabalho. Eu conheci um pedreiro da construção civil que me dizia que o que mais chateava era andar à procura dos empregados, dos assistentes, e estar com eles a rezar, no caso dos muçulmanos, mas é só um exemplo. E eu penso que é este o grande problema. É preciso mão de obra, mas tentou-se resolver um problema à pontapé, seja devido a pactos de imigração com a União Europeia, seja devido à pressão dos patrões, o que é que seja. E não se pensou bem a fundo sobre isto, porque quando se fala em imigração descontrolada, não é ser contra a imigração, é ser uma imigração que não preenche verdadeiramente as necessidades do país. Nós precisamos de mão de obra que esteja habituada à nossa cultura, que se integre, por assim dizer, que consiga perceber o nosso modo de trabalho, ou seja, como as coisas têm que estar feitas e o nosso ritmo, e que se adapte e que não crie tensões sociais, porque pois são as tensões sociais que acabam por provocar os extremismos.
Muito bem, fica aqui também essa visão sobre a imigração, aqui partilhada por si, doutora Marta. Gostava também ainda de a ouvir sobre a mobilidade no distrito de Santarém. O que é que acha que faz falta no nosso distrito a este respeito, ou o que é que pode ser alterado?
Eu sobre isso não tenho grande opinião, vou ser muito sincera, não tenho opinião sobre isso. Eu vivo no concelho de Orém, é relativamente fácil a mobilidade, não tenho opiniões sobre isso.
Muito bem, vamos então a prosseguir, e realmente elenca aqui a saúde como a principal bandeira e a motivação da sua candidatura, e eu perguntava-lhe, de facto, foi aqui ativista no momento da pandemia de Covid-19, e gostava então que nos explicasse um pouco como é que surgiu aqui o seu interesse sobre esta matéria e o que é que, no fundo, a Marta reivindica.
O meu interesse surgiu logo no momento em que foi declarado o confinamento pela OMS, e depois foi seguido um pouco por todos os países, porque para mim aquilo não fazia muito sentido, considerando tudo o que já se sabia sobre a doença, e não era aquilo que era veiculado pela comunicação social, era o que já se sabia pelos artigos científicos que saíam e um pouco estudiosos da área, e aquilo para mim não fez muito sentido, tanto a questão dos confinamentos, como depois o modo como se decidiu dividir os hospitais, enclausurar as pessoas em casa só porque tinham um teste positivo. Aquilo do ponto de vista científico ia contra tudo aquilo que eu tinha estudado, por isso simplesmente eu só via os problemas sociais e económicos que queriam aparecer a muito curto prazo. E na altura juntei-me a vários movimentos, tanto nacionais como internacionais. Comecei a fazer entrevistas com epidemiologistas e médicos de fora, que aceitavam falar comigo, que fui divulgando na internet. Cheguei a fazer parte do grupo Médicos pela Verdade, mas enfim, só lá tive muito pouco tempo. Acabei por sair antes mesmo do grupo ter vindo a público, e o meu ativismo foi muito por aqui, tentar falar com pessoas lá de fora, cientistas internacionais, e tentar passar alguma informação que eu considerava credível, no sentido de educar o público, de maneira também para desmistificar um pouco o que estava a passar. Depois, com o tempo, surgiram as vacinas, no caso, várias vacinas para o Covid, e tanto as questões dos certificados digital, tudo isso, ir à entrada em certos espaços sem ter um teste negativo, tudo isso ia muito, tanto de duas questões, ia tanto contra os direitos humanos, como do ponto de vista científico era errado, porque os testes têm uma grande margem de erro, e muito maior a margem de erro é quando se fazem nas quantidades massivas que se estavam a fazer. E tudo isto era muito errado, do ponto de vista, tanto do ponto de vista científico como do ponto de vista ético, e a luta passou dos confinamentos, da gestão da pandemia, um bocado para aí. Ora bem, vamos tentar informar a população do o que é que são estas novas vacinas que nos estão a tentar impingir e qual é os lobbies que estão por trás disto. E nesta minha tentativa de entender o que é que se estava a passar, cheguei então aos lobbies farmacêuticos, que se fazem muito sentir a nível da Comissão Europeia, tanto da Comissão Europeia como da OMS, as chamadas fundações público-privadas da saúde, que hoje em dia estão muito direcionadas para resolver os problemas das pessoas com vacinas. Eu não tenho nada contra as vacinas, salientar desde já, eu não sou anti-vacinas, eu sou vacinada, eu vacino os meus filhos, mas estas novas vacinas que entraram no mercado não são vacinas no sentido convencional do termo, é terapia genética, e o meu propósito a partir daí foi tentar passar informação de qualidade às pessoas. Fui representante de petições, duas das quais fui primeira peticionária. A primeira petição que eu fui defender no Parlamento e depois foi votada era contra a vacinação Covid de crianças e jovens. Quando ela finalmente chegou ao Parlamento para ser discutida em plenário, aquilo foi adiado. A vacinação já tinha chegado aos jovens há um ano, por isso acabou por cair em saco roto. A segunda petição que eu fui a primeira peticionária era por um referendo sobre a adesão de Portugal ao Tratado Pandémico. O Tratado Pandémico já se fala nele há muitos anos, mas só este ano é que há um documento final, que vai ser agora em maio votado na Assembleia Mundial de Saúde. Mas ele vem sendo falado desde 2022. E o que o Tratado Pandémico pretendia, de uma forma muito inicial, era de cada vez que fosse declarada uma emergência de saúde pública, cabia ao OMS ditar as normativas. Neste momento ela não dita, ela só aconselha, mas passávamos-lhe a autorização para ditar as normativas e os países comprometiam-se a segui-las. Para além de também dos países se comprometerem a procurar ativamente novos vírus e novas bactérias capazes de provocar doenças ou novas pandemias e depois partilhar com outros países e com a própria OMS. Estas questões assentam basicamente em dois problemas. Primeiro que tudo, estaria-se a dar à OMS um poder que não lhe compete ter, que é, temos uma organização supranacional que não tem nenhum tribunal a pedir-lhe contas, a pedir-lhe regulamentação, a dirigir a saúde pública em questões que devem ser dirigidas em termos regionais e não centralizados. Em contextos de pandemias e de surtos, é sempre melhor resolver as questões de maneira regional e não centralizada. Porquê? A gestão de surtos de doenças tem muito a ver com o modo de vida das pessoas e a maneira como as pessoas convivem umas com as outras e precisam de trabalhar para levar dinheiro para casa. De modo que não pode ser centralizado, porque não é uma pessoa em Bruxelas ou em Genebra que vai saber como é que vive uma pessoa em Portugal ou até mesmo no Paquistão. Estas questões têm que ser dirigidas regionalmente. Portanto, estar a dar essa autoridade a uma organização muito centralizada é já de si um erro. Depois, esta insistência que temos que procurar ativamente novos vírus e novas bactérias para criar um banco de dados, para fazer medicamentos ou vacinas, que neste caso são vacinas, para uma doença que supostamente pode vir a acontecer, mas não se sabe. No fundo é estar a criar o complexo industrial farmacêutico em que os países se comprometem todos os anos a comprar vacinas para doenças que ainda nem sequer existem. Isto é um saco azul sem fundo de dinheiro que vai para lobbies e para empresas farmacêuticas que, uma vez instalado, sempre com esta ameaça de vem aí uma próxima pandemia, não é se, é quando, sempre com esta ameaça do medo, que depois em termos científicos não tem fundamentação científica. Há vários estudos que afirmam que tanto o Banco Mundial como o G7 estão a fazer estas previsões com base em dados muito fracos e altamente enviesados. Isto não tem qualquer evidência científica e só serve para os países se comprometerem com dinheiro para a indústria farmacêutica. E depois que os países, para justificarem estes investimentos, vão de alguma maneira acabar por ter que obrigar as populações a aderir a certas terapêuticas, de modo que eu podia estar aqui uma tarde inteira, um dia inteiro a falar sobre isto, de modo que foi aqui que eu parei. É isto que eu ando a tentar explicar às pessoas, que a Comissão Europeia está altamente influenciada pelos lobbies da indústria farmacêutica, que depois obriga os países da União Europeia a seguir, e que nós temos que contestar, nós temos que obrigar a Comissão Europeia e os nossos próprios governos a procurar outras alternativas que não sejam direcionadas para vacinas, mas para outro tipo de medicamentos, que respeite sempre a vontade da pessoa e o seu direito de escolha ao tipo de tratamento que prefere, e não sermos demasiado centrados só numa solução, só vai dar dinheiro a alguns e não é do interesse de todos.
Muito bem, fica aqui também essa visão. Estamos também aqui praticamente no final da nossa entrevista.
Bom, só deixa-me acrescentar uma coisa sem querer interrompê-lo. É também de minha vontade pedir ao Estado português que crie um sistema de compensação para as vítimas de efeitos adversos das vacinas Covid, que somos dos poucos países que ainda não têm um sistema de compensação monetário e as pessoas com efeitos adversos andam por aí, deixadas à sua sorte, sem ter ninguém que as ajude.
Muito bem, fica aqui também essa ideia patente. Eu iria fazer aqui então a ligação entre aquilo que a Marta defende, a doutora Marta defende neste momento, e imaginando um cenário em que é eleita deputada pelo Círculo Eleitoral de Santarém, a sua ação no Parlamento passaria efetivamente, ou na sua grande maioria, pela defesa das causas que aqui apresentou.
Sim, a defesa da saúde, pedir uma melhor gestão do nosso Sistema Nacional de Saúde, mais focado nas pessoas e menos focado em vender produtos, defender as vítimas de efeitos adversos das vacinas Covid, salientar isto bastantes vezes, impedir a centralização da saúde, essencialmente isto.
Por último, perguntar-lhe o que é que a distingue dos restantes 12 candidatos que se apresentam neste círculo eleitoral de Santarém em eleições.
A principal tal coisa que me distingue é que eu estou nisto mesmo porque eu acredito na causa que estou a defender. Não estou a dizer que os outros candidatos não acreditem nas causas que defendem, mas eu estou nisto mesmo de coração, de ativismo, porque eu nunca me interessei, até 2020 eu não tinha propriamente uma motivação política, eu não percebia de política, eu ia votando naquilo que me parecia menos mal, e quando isto surgiu, eu abracei esta causa mesmo porque acredito nela, porque estudei muito sobre ela e porque estou fortemente comprometida em ajudar as pessoas, em fazer compreender o que é que está em causa e encontrar soluções alternativas. Ou seja, eu não estou nisto porque eu quero uma carreira na política, eu estou nisto porque eu quero mesmo defender esta causa e levar a justiça às pessoas. É uma coisa que estou de coração, é quase um chamamento interno, mas não preciso disto, não preciso da política, porque eu tenho a minha prática clínica, mas eu quero de algum modo fazer a diferença.